בוא, חג שמח, מועדים לשמחה, אגית מועד. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de poder falar aqui para um grupo tão, tão especial de senhoras. E quando vocês começaram esse grupo chamado Lemala, eu acho que tem dois significados essa palavra. Primeiro é Lishof Lemala. Significa sempre a pessoa querer se elevar e elevar mais. A gente não está aqui nesse mundo para poder cair. Se vocês pegam qualquer coisa, jogam, vai ter a lei da gravidade que vai cair. Então o ser humano também tem uma lei da gravidade que faz a pessoa cair espiritualmente. Sabem o que é, como chama essa força? É a preguiça. Assim diz o Mesirat Yesharim. A preguiça faz com que a gente não quer levantar, que a gente não quer fazer. E a pessoa fala, não, lemala significa vamos embora porque a gente precisa crescer. E segunda coisa que a gente vai aprender também é que o Lemala é que a nossa vida, ela é Lemala. A vida não é aqui. Aqui a gente só está de passagem por 120 anos, mas o que é real é lá em cima o que acontece. Imagine vocês uma pessoa que vai ver um filme, que começa o filme às 8 e termina às 10, ela chega às 8h30 e sai às 9h30 e fala que não entendeu o filme. Óbvio, você não estava no começo, você não ficou até o final. Não dá para entender, a nossa vida é um filme. Nem tudo a gente entende realmente, porque a gente está vendo um filme no meio, mas nossa alma já tem 2000 anos, então não dá para a gente acompanhar o que já aconteceu em 2000 anos. Então parabenizo as organizadoras que tiveram essa excelente ideia de fazer o Lemala. Saibam vocês que o Zehud de todas as pessoas que vieram um shiur é de quem teve a iniciativa de fazer esse shiur, então o mérito de vocês realmente é gigante. Se puderem dar um pouquinho para mim, eu agradeço. Hoje a gente vai estudar, quando a gente fala sobre Sukkah, a coisa talvez principal de Hag HaSukkot, a lição de Hag HaSukkot, o que a gente vai abordar hoje, que é uma coisa chamada Bitachon. Não dá para explicar a palavra Bitachon numa só palavra. A gente vai desenvolver juntos o que é Bitachon. Em uma palavra só, seria assim, depositar minha segurança em Hashem. Saber que as coisas estão na mão dele. Confiar que está tudo na mão de Hashem. Isso é Bitachon. Só que a gente vai tentar desenvolver juntos mais alguns detalhes sobre isso, o que a gente pode aprender para o nosso dia a dia. Vamos começar assim. Está escrito na Torá que a pessoa tem que ter bitachon em Hashem? Será que está escrito na Torá que eu preciso me jogar nas mãos de Deus? Porque agora eu vim para Sukkah, está todo mundo na casa dela confortável, ar-condicionado, está tudo ótimo. E ela sai da casa dela, ela vai para uma Sukkah, ela mora num lugar que tem chove, não chove, tiro todo, não abre, pinga, não pinga. E tem que subir e desce as coisas. Ela sai do conforto dela, ela vem para uma Sukkah. Ela está se jogando, a gente está aprendendo daqui, que existe esse conceito da pessoa se jogar nas mãos de Hashem e deixar as coisas na mão dele. Aonde está escrito na Torá que eu preciso fazer isso? Talvez até um certo conforto da minha parte. Ah, deixa. Tem pessoas que falam, está tudo certo, se é para acontecer, vai acontecer. Se não é para acontecer, não é para acontecer. Aonde que entra o Bitachon? Aonde que entra o meu esforço? Aonde que entra a minha confiança que tudo vai dar certo? Aonde que é o limite de cada coisa? Então vamos começar por partes. Está na Torá um pasuk. Eu vou trazer para vocês duas opiniões. Uma opinião é do Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman. Ele diz assim, está escrito na Torá que é proibido a pessoa querer saber o futuro. Tarô, cartomante, por mais que a gente não acredita nisso, eu não posso querer saber como é que vai ser o futuro. Porque o futuro a Deus pertence. A pessoa tem que tocar a vida dela e não ficar pensando muito no que vai acontecer e deixar de acontecer. Teve uma menina que faz muito tempo atrás, ela veio falar comigo. Ela não está aqui. Ela veio falar comigo que ela estava saindo com um rapaz e o rapaz é muito, muito gente boa. Mas não tinha parnassá, menino que estava começando a vida, ele tinha uma boa faculdade, mas estava começando a vida. E ela estava com muito medo de casar, e ela falou assim para mim, imagina você, que a gente vai ter uma filha, essa filha vai crescer, vai estar no sétimo, oitavo, nono ano, vai ter uma mahané, e ela não vai conseguir pagar a mahané, aí vão ter que juntar dinheiro para pagar a mahané. Eu falei, filha, você não noivou, não casou, não teve filho, não... Então, assim, isso é ir muito, muito longe. A pessoa precisa pensar no futuro, mas não dá para você planejar exatamente como é que vai ser a tua vida. Então a Torá fala, Tamim tem Hashem Elokecha, mas é Tamim tem Hashem Elokecha. Viva o dia a dia, confia em Hashem, as coisas vão dar certo. Então o Ramban, ele classifica Bitachon e não se preocupar muito com o futuro. Não se preocupar muito com o futuro. Isso que é Inan de Bitachon. Essa é a linha do Ramban. Tem outro livro chamado Chovot HaLevavot. Ele traz um pouquinho diferente. Ele diz o seguinte. Está escrito na Torá Kedushá. Se você sair para a guerra, você vai ver cavalos, vai ver carroças, vai ver um monte de armas contra você. Não tenha medo. Lo tirá mehem. Diz o Chovot HaLevavot. Daqui a gente aprende que a pessoa tem que ter Bitachon. Então ele tem uma classificação diferente de Bitachon. Para ele, Bitachon significa não ter medo. Mesmo que o perigo é iminente, está aqui o perigo, e ele diz o seguinte, é a pessoa saber que não é o cara, Halila Vechaz, que está com a arma que pode me fazer mal, é Hashem que está por trás. Então, não ter medo da coisa em si, e sim ter medo de Hashem. Então, está vindo um inimigo contra ele, ele tem que saber que está tudo na mão de Hashem. Contei há pouco tempo atrás para uma pessoa essa história, que tinha dois rabanim, pai e filho, que eram Rav Chaim Soloveitchik e o filho dele, Rav Yitzhak Soloveitchik. Eles estavam, antes da Primeira Guerra Mundial, ou durante a Primeira Guerra Mundial, eles tinham que atravessar um país de um lugar para o outro, para passar a fronteira. Só que eles não tinham os documentos para poder passar a fronteira, e tinham guardas na fronteira. O filho falou, pá, como a gente vai passar? É impossível a gente passar. É impossível, estão lá os guardas, e a gente não tem documento. Ele falou, pega na minha mão, os caras falando, Enod Milvador, só existe Deus, só existe Hashem, só existe Hashem. E eles foram falando esse passuque, Enod Milvador, só existe Hashem. De repente eles foram ver, eles estavam do outro lado da fronteira. Como eles, não sei, eles foram andando, é verdade que o perigo era lá, mas eles tinham que atravessar aquilo, então eles confiaram em Hashem. Agora, a pessoa não vai pegar às 3 da manhã para Cracolândia e falar Hashem, Hashem, Hashem. Não adianta também, a pessoa também tem que ter. Agora, se ela precisar ir para Cracolândia às 3 da manhã, que bem é necessário, aí ela vai nessa porque vai ter que fazer. Por isso é um grande problema, a pessoa tem gente. Eu falei assim num shur, que tipo, tem gente que gosta de pular de paraquedas. Ou tem outros esportes radicais que eu não sei muito bem o nome. Daí eu falei, mas é necessário? É, para minha adrenalina, não foi para mim. Eu preciso. Sério, ela falou, é uma mulher. Eu preciso. De vez em quando, pular de paraquedas, fazer uns esportes radicais meio louco para poder me, sei lá, soltar adrenalina e me acalmar. Então ela me perguntou, isso é necessário? Eu não sabia o que responder para ela. Eu não consigo imaginar, mas eu acho que ela queria ouvir que sim, sabe? Tipo, ela ficou. Então, eu acho que não é necessário, mas se para ela, de repente, isso aqui realmente é necessário, passar um perigo para poder acalmar, não sei qual é a ideia dela, então não tem problema nenhum. Então a gente veio aqui duas vertentes, ou não se preocupa muito com o futuro, ou não tenha medo. O que significa não ter medo? Não é o guarda que é o problema, não é o que, que é? É Hashem que está por trás. Então tudo isso aqui ele é um mensageiro e não é ele verdadeiramente que pode fazer mal à pessoa ou não pode fazer mal à pessoa, é 100% Hashem. O Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, ele diz que não está escrito na Torá que eu preciso ter bitachon em Hashem. Ele fala, esse passu que me fala de não me preocupar, ou esse passu que fala para não ter medo, não é uma mitzvah de não ter medo. Mas ele diz que é o fruto do acreditar em Hashem. O primeiro mandamento é, acredite num só Deus. Todo mundo acredita no Hashem, mas chega uma hora que onde se coloca em prova, se você bem acredita em Hashem, é o bitachon. Então a pessoa está lá, acredita em Deus 100%, está tudo certo, mas de repente ela fica muito preocupada, mas de repente ela está com muito medo, mas de repente ela começa a questionar, faltou... Ai, muito obrigado. Aí faltou aqui o bitachon, tá dando para mim ver melhor, não? Não, tá ligado. Bom, tudo bem. Tá para ouvir, Mag? Tá na mesma. Então, não tem problema. Vamos que vamos. Tá dando para ouvir aí no fundo? Dani, não tá? Bom, um pouquinho mais para frente. Então, o diz o Rambam, diz o Rabbi Moshe Ben Maimon, agora sim, ele diz que não é mitzvah da Torá de ter bitachon, e sim é uma consequência de acreditar em Hashem. Quer dizer, eu só sei se eu acredito em Hashem 100%, se na hora do perigo eu falar está na mão de Hashem. Eu só acredito 100% em Hashem quando as pessoas vêm com umas certas preocupações e ela fala, está na mão de Hashem. E de verdade ela acredita nisso. Nesse caso, ela pode dizer que ela tem, então, bitachon para o Rambam. Ele é o fruto, ele é o resultado, é onde que você percebe se a pessoa acredita em Hashem ou não. Aonde está, se eu acredito nele ou não, é no dia a dia, quando a pessoa tem uma preocupação, ela fala, está tudo na mão de Hashem. Mas não é uma mitzvah da Torá de você agora não ter medo. Não é uma mitzvah da Torá de você não se preocupar. É consequência, se você acredita em Deus, tá claro isso ou não? Então nós temos duas opiniões que dizem que está na Torá claramente, que a pessoa, ela tem que, não pode se preocupar e ela não pode ter medo. E o Rambam fala, não está na Torá, está na Torá, acredita em Hashem. Se você acredita em Hashem, você não vai ter medo, não vai estar preocupado. Tem uma terceira classificação, que eu vou trazer em nome do Razonish. O Razonish, ele fala que é a pessoa, quando ela rezou e não foi atendida, rezou e não foi atendida, acreditar que é para o bem dela. Então, bitachon, para o Razonish é, eu pedi, e não fui atendida no que eu queria, isso aqui é para o meu bem. Eu tenho bitachon em Hashem, que se era para acontecer que eu não fui atendido, isso aqui é para o bem. Então, de acordo com o Razonish, também é, não é excludente uma coisa da outra, também é não ter medo, também é não se preocupar, mas ele acrescenta uma coisa a mais, você pediu uma coisa e não aconteceu, tem a bitachon, acredita que isso aqui é para o teu bem, que isso não aconteceu, isso aqui é para o teu bem. Quando eu vou perceber que isso é para o meu bem, talvez em vida, talvez só depois de vida. Mas se a Shem, tem algumas senhoras que já vêm no meu show, já estão cansadas das minhas histórias, meus exemplos, mas vão ter que aguentar. Tinha uma vez uma menina, que ela estava com o irmão dela, foi atravessar a rua em Yerushalayim e caiu a boneca dela. Caiu a boneca e aí ela, um ônibus passou e amassou a boneca. Ela correu para pegar a boneca de volta. O irmão falou, para que você está pegando a boneca? Acabou, amassou, não tem mais nada. Ela falou, vou rezar, Hashem vai curar minha boneca. Então, chegou em casa, ela colocou a boneca na cama, fechou a porta e começou a fazer tefilá. E o menino rindo. Quando acabou, ela saiu do quarto, o menino falou, Nu, Hashem te ouviu? Ouviu. Como assim? Aí ele correu lá, a boneca ainda estava amassada. Você falou que Hashem te ouviu. Ele me ouviu e ele falou que não vai curar. Ele não é obrigado. As crianças são 100% assim, né? Você nunca me ouve. Eu ouvi, mas eu falei não. Para a criança, eu ouvi é falar sim. Se você falar não, eles nunca me ouvem, a escola nunca me ouve, não sei o quê. Eu ouvi, prestei atenção. A resposta é não. Só que se você não dá a resposta que ele quer, então a Shem, às vezes, ele também faz isso. Ele sabe pela grandeza infinita dele, porque a pessoa não vai ganhar aquilo. Às vezes, aquilo que ele pediu não era para o bem dele. Ele tinha certeza que era para o bem e não era para o bem. Então a Shem fala, não é bom, eu não vou te dar. E a pessoa fica chateada com isso. O Hafetz Chaim, ele conta uma história, não aconteceu essa história, só para a gente poder ilustrar. Que tinha uma pessoa que chegou lá no céu, depois de 120 anos, aí Hashem falou para ele, olha, você era o cara mais arrogante da história, você pisava nas pessoas, você maltratava teus empregados, você era um cara extremamente assim, ninguém, assim, sabe, insuportável, e ria de todo mundo, era uma pessoa... Então você tem que voltar para a Terra e se consertar, a gente acredita em encarnação. Aí ele falou, Deus, eu não quero voltar, quando a gente chega lá em cima, ninguém mais quer voltar. Não quero voltar, vai ter que voltar, não quero. Ele falou, tá bom, Hashem, eu era assim porque eu era super bilionário, então eu me achava que eu podia. Já que eu vou voltar aqui para a Terra, eu quero nascer uma pessoa bem pobre, bem simples, bem simples, assim. Vai ser mais fácil de eu trabalhar o que eu preciso trabalhar. Hashem falou, não, você vai voltar para a Terra, mais rico ainda, e você tem que se consertar. Ele falou, não, por favor, Deus, eu quero nascer uma pessoa que não tem... Não, você vai nascer bilionário. A Shem falou, tá bom, vai, eu tenho pena de você, você vai nascer bem simples, uma casinha bem simples, sem condições financeiras e para se consertar. Aí ele nasce, aí passa um tempo e fala, ai Deus, por que, que eu tenho dificuldades financeiras? Por que, que eu não podia ser mais... Então, se ele soubesse que lá em cima, tudo que ele tem hoje é o que ele pediu para a Shem, para poder se consertar, ele não estaria reclamando hoje, porque tudo que Deus te deu são as ferramentas que você precisa, nem mais nem menos do que você precisa para se consertar. Tanto a condição financeira, a condição social, a casa que ela nasceu, o país que ela nasceu, o ano que ela nasceu, tudo isso aqui é calculado pela inteligência infinita de Deus, como eu vou poder me consertar. Então a pessoa às vezes reclama de alguma coisa, mas essa coisa que ela tem é exatamente o que ela pediu lá em cima para ter, para poder fazer a missão dela aqui na Terra. Entenderam? E tem que achar, todo mundo tem uma missão aqui, só precisa achar, precisa procurar e precisa se identificar. Então a gente tem aqui a terceira classificação e por último... É a quarta classificação, depois que aconteceu Halila Bechaz, algum acidente, alguma coisa assim, a pessoa ter bitachon, que isso aqui é para o bem, isso é muito, muito difícil, muito difícil. É a pessoa, lo aleno, antes era ele rezou, não foi atendido, agora aconteceu uma coisa ruim com ele, Halila Bechaz, ele falar, isso aqui é Minashamayim, assim Hashem quis e vamos seguir a vida. Então nós vimos aqui, não pode se preocupar muito, não pode reclamar muito. Se não foi atendido, acreditar que isso aqui foi para o seu bem. E a quarta é, se Halila Bechaz aconteceu alguma coisa ruim para a pessoa ter certeza absoluta que isso aqui foi a melhor coisa que podia acontecer para ele, porque Hashem é bom. Essas são as quatro classificações. Quando a gente falou sobre as ferramentas que uma pessoa recebe aqui na Terra para ela poder fazer sua missão, é tão calculado tudo, tão calculado, a Gemara conta que antigamente uma profissão muito simples era quem abria o poço. Porque tinha várias fazendas e tinha um poço de água no meio e tinha alguém que falava, hoje a fazenda número 1 vai pegar primeiro. Aí no dia seguinte, hoje a fazenda número 2... Que... Tinha um posto assim, que era definir o papel de quem ia distribuir água do poço. Era uma coisa muito simples. Então, Tessina Gamara, que essa pessoa que recebeu esse cargo também foi decidido por Hashem. Às vezes a pessoa pensa coisas grandes, presidente de uma multinacional, presidente de um país, um rei, aí foi lá, Hashem escolheu, mas eu que sou agora, eu distribuo água do poço para as pessoas, vocês acham que agora eu tenho aqui? Não, foi Hashem que olhou lá de cima, quem é a melhor pessoa possível para poder distribuir água do poço? Essa pessoa, então, ela eu vou colocar, e a pessoa tem que acreditar que isso aqui é de Hashem. Então, Ha'osher ve'akavod melefanecha. O kavod que a pessoa tem, a honra que ela tem, como as pessoas tratam ela, é tudo minashamayim. Se alguém me maltrata, não foi esse alguém, foi Hashem. E isso é um bitachon. Saber que as coisas vêm de Deus, tem um Deus que está dirigindo a nossa vida. Eu acho que é tão mais confortável, é tão melhor viver dessa maneira, sabendo que Hashem está por trás de tudo. Porque a gente quer ser mais inteligente do que ele, a gente acha que a gente sabe mais do que ele, a gente dá conselhos para Hashem. A gente fala o que ele tem que fazer, deixar de fazer, agora eu quero isso, depois eu quero fazer aquilo. Uma pessoa me falou, faz tempo, né, um aluno fofinho, ele já, hoje já é casado, tem filhos, ele falou assim para mim, eu tenho 4 provas amanhã, 3 eu estou muito bem, mas uma, dá uma risada aí para mim, porque eu não estou muito bem. Falei, tá, Hashem, presta atenção, essas 3, desencana dele, deixa. Ele falou, não, pelo amor de Deus. Então assim, tudo eu vou precisar, cada segundo da ajuda de Hashem, tudo, absolutamente tudo. Às vezes a pessoa, teve uma pessoa que falou para mim, ela falou assim, não, porque eu quero passar em tal faculdade. Eu falei, mas por quê? Porque é mais perto da minha casa, se eu fizer lá, eu vou poder fazer o shiur à tarde também. E eu já aproveito, ela fez o dia dela, de verdade, ela fez o dia dela inteiro. E ela falou, porque a outra faculdade que é, não é em São Paulo. Daí se eu passar na outra, como é que eu vou fazer? Talvez na outra está o teu shiur, vamos saber? Talvez é lá que você precisava estar naquela. Não dá para saber. Vivam o dia a dia, deixem na mão de Deus as coisas que Ele vai fazer da melhor maneira possível. Deus não precisa de conselhos, Ele não precisa de ideias. Bitachon é uma pessoa que ela acredita que tudo que acontece na vida dela é de Hashem. Tem mais uma outra coisa que eu anotei aqui, que o Rabbein Yonai fala. Tem uma discussão entre dois grandes rabinos, muito grandes rabinos, que é o seguinte. Vamos supor que tem uma... Entre parênteses, quando vem alguém na escola que quer colocar o filho, eu não pergunto se ele é religioso ou não, porque eu não sei quem é religioso, não dá para saber. Quem está próximo de Deus, quem está longe de Deus, eu não sei quem é que pode mensurar. O que sim a gente pede é que ele tenha uma visão espiritual das coisas, isso eu peço. Já teu filho vai chegar em casa, vai querer contar da paraxá, né? Você vai ter que não falar, agora não tem um tempo, você vai querer ouvir a paraxá, vai querer comer kasher com um tempo, como ele está pedindo, isso tem um... Isso eu falo bastante. Agora, o que acontece? Tem uma pessoa que ela não cumpre as coisas, ok? Não come kashé, não respeita o shabat, não vai na mikve, mas nada com nada com nada. Muito distante, mas ela tem muito bitachon em Hashem. Ela realmente acredita que tudo é minashamayim, ela vive a vida dela sem se preocupar muito, sem ter muitos medos, ela segue o dia a dia, ela fala tudo é Hashem. Onde ela vai, ela fala foi Deus, e de verdade ela faz isso. Mas ela não é nada, nada, nada. Quer dizer, ela teve uma educação religiosa judaica, mas não cumpri nada. Então tem um livro, Chovot HaLevavot, ele fala, não, Hashem, ele te dá esse conforto quando você também faz o que ele pede. Não adianta você só querer ter bitachon e não fazer o que Hashem pede. Então ele diz o seguinte, não dá. O Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, ele fala, Verachamab al kol ma'asab. Hashem é piedoso com todo mundo, não importa o nível espiritual que ele esteja. O Ramban fala que existem duas estradas, tipo assim, uma é como que você cumpre Torah Mitzvot, como que Hashem está te olhando, e uma outra estrada que é o quanto que você confia nele. E ele vai cuidar de você de acordo com essa segunda estrada. Ele não vai olhar para a primeira estrada. Ele vai olhar para a segunda. Nessa segunda, você é uma pessoa que realmente acredita 100% em Hashem. Tem tudo que a gente falou. Tem esse bitachon pleno. Hashem vai cuidar de você, mesmo que essa pessoa, eventualmente, ela não cumpre as coisas da religião. Mas já que ela acredita 100% em Hashem, ela se joga nos braços de Deus. Então Deus vai cuidar dessa pessoa. Agora, o Chovot HaLevavot fala, não tem isso. Deus fala, você não faz o que eu estou pedindo, agora você quer que eu cuide de você? Mas o Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, ele fala, Verachamav al kol ma'asav. A gente tem piedade de todas as pessoas, independe se ela é cumpridora ou não é cumpridora. A partir do momento que você conta com a Shem para tudo na sua vida, agora, não dá para brincar com Deus. Peço de novo desculpa, senhoras que já me ouviram, mas tem umas histórias minhas que não dá para não contar no Shiurim, que são particulares. Faz muitos anos atrás... Ah, obrigado. Eu vou fazer shakot de novo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakot neam divaro. Há muitos anos atrás, ficava na minha casa o Rav Hillel Zaks. Zecher Tzadik Livrachah, o Rav Hillel Zaks, ele é neto do Hafetz Chaim. E ele ficava na minha casa quando ele veio para São Paulo. De manhã cedo eu vinha com ele, trazia ele para aqui, para a sinagoga. Na Alameda Barros, aqui, não tinha essa ciclofaixa ainda. Então você podia estacionar do lado direito ou esquerdo, tinha a zona azul. Então, 6 da manhã, não tinha ainda carro. Então eu deixava o carro lá. Aí ele falou para mim, você não tem bitachon? Eu falei, por quê? Quem te falou que você não vai ter uma vaga na São Vicente de Paula? Por que você vai na Alameda Barros? Aí eu falei, vou lá, ele vai ver. Senhoras, de verdade, eu virei, tinha aqui na frente uma vaga. Aqui na frente. Aí ele riu, taroé? Tá bom. No dia seguinte ele foi rezar na Bela Sintra e eu fui sozinho. Tava na manhã, falei, não, eu tenho bitachon. Eu virei, sabe onde que eu achei vaga? Lá na Baronesa de Tu. Aí no dia, eu falei, ah, me explica uma coisa, com você, por que que comigo não? Ele falou, presta atenção, se você vai virar a Barros e falar, Deus, olha, tô virando, hein? Presta atenção. Rabino falou, bitachon, o senhor, por favor, na frente da sinagoga. Aí não dá. A pessoa tem que virar São Vicente de Paula, no caso, acreditando mesmo. E se vier, veio. Se não vier, não veio. Agora, se a pessoa está fazendo um business com a Shem fala, não vou te ajudar. Não dá para fazer business com Deus. É por isso, eu já falei 30, centenas de vezes aqui. Não façam conta com a Shem. Ah, isso me aconteceu porque ontem eu falei isso. Ah, isso aqui me aconteceu de bom porque ontem eu fiz essa mitzvah. Ah, hoje a pessoa caiu na rua porque ontem ela falou Lashon Hará. Quem somos nós para entender a inteligência divina, que é infinita? Não dá para fazer contas com Hashem e não dá para querer entender Hashem. Então, bitachon é uma coisa que a pessoa não dá para fazer business com Hashem, não dá para ela brincar com Hashem. Tinha um rapaz, que tzadik, mamash tzadik, ele me falou uma coisa que eu gostei muito, quer dizer, a gente estava conversando sobre isso. Então, ele me falou que ele quer sentar e estudar Torá a vida inteira e não quer trabalhar. Falei, tá bom, e como você vai comer? Parnassá? Falei, Hashem. Hashem vai me dar o sustento. Mas o que, que você vai fazer? Falei, Deus vai me dar o sustento. Como eu sabia que ele era muito nervoso, eu falei, ontem você brigou com fulana? Como que você sabe? Eu briguei, não sei o que, mas porque ela me deixou muito nervoso. Cadê o bitachon? Se você tem bitachon, você não pode estar nervoso. Se você tem bitachon, quer dizer que tudo que acontece na vida da pessoa é porque Hashem quer. Então, se uma pessoa ela fica nervosa, então falta bitachon para ela. Então, não adianta falar, não, eu não vou trabalhar. Bitachon não dá para brincar. Por uma coisa eu tenho, se você quiser se jogar na mão de Hashem e acreditar que o sustento vem na mão dele, você tem que se comportar como uma pessoa de bitachon. Não dá para ficar nervoso, não dá para ficar triste, não dá para ficar preocupado, não dá para ficar com medo. É um pacote. Agora, o que a pessoa faz? Ela não cumpre isso, mas quer outro. Vou me jogar na mão de Deus, eu não vou trabalhar, ele vai me trazer o sustento. Aí não dá para fazer, aqui você tem bitachon, aqui você não tem bitachon. Se você é uma pessoa que realmente quer se jogar na mão de Hashem, com o máximo possível, você precisa ser um Baal Bitachon em tudo. E aqui vem a terceira parte que eu queria falar para vocês. A grande pergunta é, aonde que vai a minha parte, aonde que vai o esforço e aonde que vai Hashem? Até quanto que eu preciso me esforçar? Porque se a pessoa falar, a Gmará traz um exemplo. Eu agora preciso, quero trigo. Eu vou ficar sentado, não vou plantar o trigo, não vou orar a terra, não vou plantar, e vai nascer o trigo. Não vai. Deus criou um mundo que você faz tua parte, ele faz a parte dele. Como eu trabalho em escola, eu vou dar o exemplo que eu dou para as crianças também. Você vai estudar para uma prova Se você não estudar para a prova, você quer que Hashem faça você ir bem sem você se esforçar, e não vai ter resultado, porque você precisa se esforçar. É verdade que às vezes a pessoa não estudou e ela tirou 10 na prova. Acontece. 10% das vezes, sei lá, chutando. É verdade que a pessoa, ela estudou e não foi bem na prova. Também acontece. Vamos chutar 10%. Mas 80% das vezes você estuda e você vai bem. 80% das vezes você se esforça e você vai ter sucesso. Nem sempre. Então, Hashem está te ensinando o normal. Hashem não gosta de fazer milagres à toa. Ele não vai fazer milagres, ele não estudou nada, vai tirar 10. Não gosta de fazer isso. Ele quer fazer o mundo girar de uma maneira natural. Se esforçou, teve resultado. Mas não depende só do seu esforço. Porque quantas vezes a pessoa se esforça e não dá certo? Aqui que vem a tefilá. Eu vou me esforçar e vou pedir para Hashem que meu esforço dê resultado. Rezar para Deus que eu não me esforce e que dê resultado, você é folgado. Quem falou que você tem essa moral para poder pedir isso para Hashem? Se a pessoa, ela fala assim, Hashem, estou rezando para que eu fiz que dê resultado, shoin. Aí é muito bom. Agora, a pessoa querer que o resultado venha sem ela ter se esforçado, ela precisa ter muito bitachon, ela precisa se jogar em Deus para tudo, 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 tudo. É nunca ficar nervoso, é nunca ficar preocupado. É um nível muito alto. Quem tiver nesse nível alto, como os grandes rabanim que tem, aí realmente ele pode se jogar na mão de Hashem, que ele vai, mas não adianta brincar com Deus. Tem um, não sei se tem aqui a foto do Rav Ben David, que é o sogro do Rav Dish. Então, Rav Ben David, é o sogro do Rav Dish. Muitas vezes que ele vinha para São Paulo, eu ia me aconselhar com ele. Aí um dia eu não fui. Ele me chamou e falou, por que você não vem conversar comigo? Falei, Rav, não tem graça conversar com você. Tudo que eu falo, você fala, mina chamai, tá tudo certo. Eu reclamava de alguma coisa, você falava, tá certo. Aí ele começou a rir, falei, não tem graça falar com você. Tudo que eu falo, você fala, mina chamai, aceita, tá tudo certo, que perdeu a graça. Então a pessoa tem que ter, ou o bitachon ele tem, ou ela não dá para brincar com a Hashem. Eu queria terminar com uma... Qual o limite, então, antes disso, qual o limite, então, do esforço? O limite do esforço é até você não fazer algum pecado, uma averá. Por exemplo, eu preciso pagar minhas contas, então eu vou roubar para isso. Deixa eu falar, não. Eu não planejei o teu sustento com algum roubo. Não tem sentido. A tua parnassá não vai vir através de um roubo. Então, a pessoa, por exemplo, existe época de feira, né? Então o marido quer trabalhar até as 10 da noite, ok. Mas fazer disso a vida dela inteira, trabalhar mais do que as pessoas trabalham, sei lá, chutando, se trabalha das 8 às 4, das 9 às 5, vez ou outra ele quer fazer hora extra até as 6 da tarde, ok, mas fazer um estilo de vida, que meu estilo de vida é eu não rezar com o minhano, eu acordar muito cedo para ele trabalhar, voltar muito tarde todos os dias, não almoçar com a minha esposa, não ver meus filhos, a parnassá não vem por aí, não vem. Davi Amelech fala, shav shakat shomer, Shav Mashkemekum. O que é Mashkemekum? Que acorda muito cedo. Hashem fala assim, não está entendendo. A tua parnassá vinha das 8 às 5. O que você fez antes das 8, o que você fez depois das 5, não vai mudar. A parnassá, ela vem de uma maneira natural, vez ou outra, alguma época do ano. Ok, mas fazer disso a vida dela inteira, que ela chega às 9 da noite... Estou falando de alguém que não tem condições... Estou falando uma pessoa que tem condições de fazer seu horário. Ela falou, não, vou chegar às 9 da noite em casa, não vai jantar com a esposa, não vai ver os filhos, chega em casa estressado todos os dias, grita com todo mundo. Você acha que Deus vai te dar parnassá através disso? Quer dizer, as coisas, elas têm uma certa conta, né? Eu tinha um aluno meu que uma vez ele estava vindo para Minhá e um cara parou o carro na frente dele, aí ele começou a gritar com o cara, precisa rezar Minhá, não sei o quê, não sei o quê. Foi me estressar e gritar. Eu falei, que adianta ter um Minhá se você ficou tão estressado antes? Se a pessoa não tem um pouquinho de acreditar em Hashem, quiser fazer mais, não é por aí que vem a parnassá. A parnassá vem quando a pessoa ela tem a vida dela, vamos chamar ela de natural, normal. Sim? Eu li para algumas senhoras essa semana, uma coisa que eu havia escrito, eu não lembro exatamente de onde que eu peguei de alguns lugares, quando a gente fala sobre medo. Né? Então, eu coloquei aqui, medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, a pessoa tem um medo de alguma coisa que pode acontecer. Pavor é a ênfase do medo. Isso já não pode nunca. A resposta anterior ao medo é conhecida por ansiedade. Então, a gente tem a ansiedade, o medo e o pavor. Na ansiedade, o indivíduo teme antecipadamente o encontro com a situação ou objeto que possa lhe causar algum mal. Ela está com medo de uma coisa que ainda nem chegou. Isso aqui é ansiedade. Sendo assim, é possível se traçar uma escala de graus de medo, no qual o máximo seria o pavor e o mínimo uma leve ansiedade. O medo pode se transformar em uma doença, quando passa a comprometer as relações sociais e causar um sofrimento psicológico. Aí realmente ela precisa de ajuda. Mas se nós que temos Bitachon e Hashem, que a gente sabe que não existe nada por acaso, que a gente sabe que Hashem está no comando, a gente sabe que... Isso, essas coisas que um Yehudi vive, ele não tem porquê ter esse tipo de medo. Eu estou falando isso aqui para mim, não é que eu estou nesse nível assim tão alto. Mas é o que a gente pede, o que Hashem pede para a gente. O Ramban, ele termina com uma frase aqui tão bonita. Ele fala assim, eu vou traduzir para vocês palavra por palavra. Mahuta Bitachon, a classificação de Bitachon, Huhar Gashá, é uma sensação regular, tranquila, Betoch Leva Adam, está no coração da pessoa, Hanovea Meakara Shashem Metiv Em Biriotav, quando a pessoa acredita que Hashem é bom com todo mundo, Mefarnes Otam, é de Deus que vem a Parnassá, Shomer Otam, Hashem que nos protege, Vekarov Leoshiam Betzaratam, Hashem pode salvar a pessoa num piscar dos olhos, mas num piscar dos olhos mesmo. As crianças às vezes falam, eu cutuquei, a gente fez um Shabbaton, a gente saiu para um sítio, e aí eu estava com o nono ano, fiquei provocando perguntas, quem falou que Hashem existe, quem falou que Hashem existe, quem falou que a gente tem o Lamabá, fiquei cutucando as crianças. Então, elas perguntam, quem falou que Hashem, que nós somos o povo privilegiado, quem falou que Hashem, quem falou que tudo isso aqui é verdade? Talvez a pessoa vai chegar lá nos 120 anos e vai falar, seu trouxa, você não comeu cheeseburger, era uma delícia, e você podia ter aproveitado sua vida. A resposta é uma. O fato de a gente estar aqui, isso é a maior prova que Hashem existe. Porque nós somos o povo mais perseguido da história e o povo mais antigo da história e nós estamos aqui. Como a gente pode explicar uma coisa dessas? Se não é que tem o Hashem nos protegendo. Se não é que a gente... Porque qual a lógica? Qual, estatisticamente a gente não podia mais existir depois de tanta perseguição. Fui dar um churro uma vez e falei, vou pesquisar o antissemitismo no mundo. Coloquei na Google, bobo. O cara cansou, porque ele me deu 4 folhas. 1.200 o quê? Expulsão daqui, queima de livros aqui, matança aqui, pogrom, inquisição e cruzadas. E tanta coisa, a gente está aqui. Faz um ano atrás, exatamente, eu estava na... Desculpa, senhoras, que eu já contei a história, mas vocês vão ouvir de novo. Faz um ano exatamente, mas era nessa época do ano. Em janeiro do ano passado. Tinha batido o carro. E era um senhorzinho... Um taxista que bateu assim com tudo em mim. Aí eu falei, vou acionar o seguro, você aciona o teu seguro, porque o farol estava quebrado, beleza. Aí era próximo a Sukkot, um pouquinho antes. Era em janeiro, e aí bateu o carro, beleza. E ela, a filha me ligou que ela queria que eu falasse que o culpado fui eu para acionar o seguro para pagar o táxi dele. E eu estava entrando na ótica para consertar o óculos, falando no telefone, chovendo, eu falei, não vou fazer isso, eu não posso, quem bateu foi o seu pai, não tem nada a ver, não vou me meter nisso, cada um paga o seu. De repente ela falou, porque judeu, quando fala judeu, aí eu fiquei muito, eu falei, o que você está falando? Ela se retratou na hora, né? Eu falei, é um absurdo, assim que começam as perseguições, né? Desliguei, a mulher da loja estava me olhando assim, né? O que aconteceu? E estava chovendo, estava molhado, óculos molhado. Eu falei, ah, desculpa, eu vou te explicar uma coisa. Quando eu falo de judeu, me mexe, porque começa assim com essas provocações pequenas e não dá para suportar isso. E aí, beleza, deixei meu óculos lá, era o reserva, eu esqueci. Eu fui buscar depois de Sukkot. Aí, quando eu fui entrar, eu falei, posso falar com você um minuto? Eu falei, claro. Eu falei assim, olha, depois que você saiu da loja, eu fiquei pesquisando do povo judeu, quem é o povo judeu. Eu fiquei lendo sobre isso, entrei na internet, assisti alguns filmes, li alguns livros. E ela falou assim, vocês são incríveis. Ela falou, agora é Yom Kippur. Eu vi as pessoas saindo das sinagogas, sinagogas lotadas, vocês são incríveis. E ela chorava. Como que vocês estão aí? Vocês estão resistindo? Então assim, precisa às vezes de um gói de fora olhar e falar que existe essa união, que existe essa a comunidade, o jeito que um ajuda o outro, o jeito que a gente está preocupado um com o outro. Se você tem sukkah, convida o outro aqui na cidade, Baruch Hashem, não sei quantos gmachim tem, gmach disso, gmach daquilo, ajuda esse, ajuda aquele. São coisas maravilhosas que a gente tem aqui. Isso é nosso. Isso é nosso. Eu morei em Israel em 96, vocês nem lembram que tinha lista telefônica naquela época. Tinha uma lista telefônica de gmachim, gmach de chupeta, gmach de aspirina, gmach, tudo tem gmach. Então, assim, essa ajuda que a gente tem, que um dá para o outro, é o que faz a diferença. Então, Chag HaSukkot é exatamente isso. Está todo mundo embaixo da sukkah, A sukkah tem que ter mais sombra do que sol. Hashem é a nossa sombra, Hashem é que está nos protegendo. Então desejo a todos vocês que Hashem continue abençoando vocês, que Hashem continue dando para vocês muito nachat da sua família, que vocês, Hashem carregue todas vocês no colo. Que a maior brachá do mundo é que Hashem carregue vocês, que a gente continue assim lemala. Eu agradeço de novo ao grupo que, acho que é a Denise, quem que fez esse lindo, não sei falar... O grupo Lemala inteiro, que Hashem continue abençoando vocês, Bezrat Hashem, Tamshichu Lemala, que só tenham coisas boas e nachat de todo mundo. Muito obrigado.